é o 16.
Depois nós iremos para o Salmo 55, tá bom? Então você já fica engatilhado aí. Primeiro nós vamos falar sobre esse texto de Timóteo. 1 Timóteo 4, verso 16. Você vai entender o contexto do que está acontecendo aqui. Paulo está preso. Não sabemos por quais circunstâncias ele foi preso, mas entendemos que também o agravante foi o Evangelho. Ele está numa situação encarcerado e ele agora vai escrever uma carta, uma epístola ao seu filho na fé, Timóteo. Então ele vai direcionar ao seu filho Timóteo com algumas orientações. Timóteo está na cidade de Éfeso. A cidade de Éfeso é uma cidade importantíssima dentro do império, e ali dentro você tem uma igreja estabelecida naquela comunidade. E Timóteo, um jovem adulto, está numa situação onde ele tem que tomar conta daquela comunidade, daquelas igrejas que estão espalhadas na região da Ásia, Éfeso sendo ela a central. E eu imagino, entre vários conselhos que Paulo estará dando a Timóteo nesse texto, nessa carta, nessa epístola, ele coloca várias diretrizes. Ele fala sobre questões que Timóteo deve lidar a respeito dos falsos profetas. Ele fala de várias situações. E um ponto específico da carta, ele vai dizer algo interessante. 4:16 diz que há um conselho que ele dá a Timóteo. Eu acho interessante esse conselho, porque entre tudo aquilo que ele falou, ele se preocupou com algo específico na vida de Timóteo. Ele falou sobre conduzir bem a casa do Senhor, ele falou como separar o obreiro, ele falou sobre pastoreio, diáconos, ele falou sobre falsos profetas, ele falou sobre evangelho, ele falou sobre oração, ele falou sobre seguir uma carreira. Mas no 4:16 ele vai entrar num assunto importante. Ele vai dizer assim: atenta para o teu coração, atenta para a tua vida, observe o teu coração, observe as tuas emoções, observe a tua vida, Timóteo, e também observe a doutrina, porque quando você observar, guardar o seu coração, cuidar da sua vida, e também quando você guardar e cuidar da doutrina, você vai também estar salvando a si mesmo e também salvando a outros. Então é um conselho importante. Quanto concordam que esse conselho é um conselho importante? Cuidar do seu coração e cuidar da doutrina. A doutrina não é algo menos importante aqui dentro desse contexto. Crer corretamente é essencial para que eu possa encontrar o Cristo que é verdadeiro, porque existem falsos Cristos por aí. Você tem falsos Jesus por aí, até falsos deuses. Então a doutrina é importante porque ela conduz o teu coração ao lugar certo. Então não é menos importante. Mas eu não quero me prender à doutrina, eu quero me prender ao primeiro conselho: atenta para a tua vida. Olha para a tua vida, observa a tua vida, observa como você está se comportando, como é que está o evangelho na sua vida. Então ele tem uma preocupação em ver como é que está o coração do seu filho Timóteo. E ele aconselha Timóteo: olha, atenta para o teu coração. E é interessante porque Timóteo precisa atentar para o seu coração. Porque o texto sagrado diz que o coração é a coisa mais preciosa que temos, segundo a leitura judaica, segundo os textos do Antigo Testamento, a tradição judaica. O coração é o centro de todas as emoções. O coração governa tudo. O coração é o centro, na teologia judaica, na teologia cristã, o coração é o centro de todas as nossas emoções. Um coração que não está bem, ele ele vai afetar todo o seu organismo. Todo o seu organismo não andará bem, porque o seu coração não está bem. Então ele diz: olha, Timóteo, observa a sua vida.
O centro da sua vida é o seu coração.
Então eu não estou falando de um coração físico, fisiológico, esse coração aqui, material, músculo que temos no nosso ser. Não é esse coração. Eu estou falando aquela região que é uma região central, espiritual, que governa todas as nossas emoções. O texto diz que todas as saídas da nossa vida estão aonde? No coração. Por isso que ele deve ser o quê? Guardado, protegido, porque dele procede todas as coisas. Jesus disse que é do coração que procede aquilo que é mal, não é isso que Jesus falou? As coisas boas e as coisas más vão ser produzidas aonde? No coração. Então o coração é uma sede, um lugar muito importante, espiritualmente falando, e você precisa cuidar do seu coração. Você cuida do seu coração, você tem que cuidar das suas emoções, você tem que cuidar do seu coração. Vamos lá ao Salmo 55 agora. O coração é o centro das suas emoções e ele precisa ser preservado. Ser cuidado, ele precisa ser guardado. Esse é o Salmo 55, que agora você tem aí na sua mão, e é ele que a gente vai trabalhar. Mas eu precisava falar para você antes de tudo que o seu coração é uma região muito importante, ele precisa estar guardado, e você não pode se esquecer disso. Nessa noite eu vim te alertar sobre isso. O teu coração, ele precisa estar escondido em Deus. E esse foi o maior de todos os conselhos que Paulo pôde dar ao seu filho de morte. Mas o Salmo 55 é o Salmo de Davi. É um Salmo que foi escrito, composto por Davi. É uma composição de um rei chamado Davi. Um homem que tem diversos cânticos registrados no texto sagrado. É um homem que foi escolhido por Deus para uma grande obra, ser rei sobre o povo de Deus. Foi um homem que construiu um vasto império com a bênção de Deus. Ele teve um reino que foi próspero. Deus fez com ele alianças que vão chegar a Jesus Cristo. Ele disse: olha, Davi, eu vou fazer um pacto contigo. O teu trono será um trono da linhagem de Davi para reinar eternamente no trono,
Jesus Cristo.
Então esse homem é um homem esplêndido, e esse salmo, ele é um salmo de lamento. Você não sabe por certo o que está acontecendo aqui dentro. Você percebe pelas descrições, por aquilo que Davi vai falando, por aquilo que Davi vai mostrando no seu texto, nesse texto, Salmo 55. Ele vai descrevendo o seu coração, a situação em que ele se encontra. E você vai percebendo ao ler este salmo que Davi está com as suas emoções totalmente bagunçadas. Está tudo desconfigurado, está tudo bagunçado. O salmo, para você ter uma ideia, esse salmo, ele é meio bagunçado. Ele não tem ele tem um começo, depois ele vai com um assunto, depois ele volta com outro assunto. Ele é meio bagunçado, ele não tem uma lógica, como de costume Davi tinha. Então você percebe que o momento em que Davi está é um momento frágil, um momento difícil, onde ele está confuso. E isso é percebido, você percebe isso até na leitura do Salmo. As coisas que ele vai dizendo, elas estão todas embaralhadas aí dentro. Então você percebe que ele começa um assunto, ali compondo isso. Você sabe que ele está numa situação, pela leitura desse salmo, que Ele está rodeado de inimigos.
Essa é uma situação primária aí dentro desse salmo, está cercado de inimigos.
E ele também
tem algo que está incomodando o seu coração muito. Ele tem que lidar com alguém que traiu ele. Ele tem que lidar com alguém que traiu ele,
além de lidar com os inimigos.
E ao que tudo indica,
o pivô de toda essa perseguição, de todo esse rancor, de toda essa violência contra Davi, nasce do ex-amigo. Parece que tudo é um movimento do ex-amigo. Parece que tudo nasce de uma ação, de uma conversa. Ele vai falar lá no finalzinho do salmo de um homem que tem uma boca macia como manteiga, tem uma fala mansa, uma fala gostosa. Ele está conseguindo gerar, através de outras pessoas, atritos na vida de Davi.
Davi está com as suas emoções bagunçadas.
Davi está com sintomas que você,
eu calculo que você sabe o tempo, volta aí de pelo menos uns 3 mil anos, contando 2 anos de igreja, mais uns 1000 e poucos anos em que esse salmo foi escrito. Então, nós estamos falando mais ou menos aí de 3 mil anos, onde Davi já expõe algo que a gente sente hoje, aqui, agora, nesse exato momento no século 21. Questões como coração acelerado, emoções desajustadas, angústia, pavor. Quanto se sente isso? Taquicardia.
Davi sente isso.
Nós estamos falando de um camarada que está há 3 mil anos atrás e já sentia isso.
Então, eu tenho nesse texto algumas coisas importantes para falar com você, para conversar com você. E o meu propósito hoje é te apresentar um caminho para que você possa lidar com essas emoções.
Meu propósito nessa noite aqui, o meu objetivo a partir da leitura desse salmo, é que você encontre um caminho e que você ajuste as suas emoções e proteja o seu coração.
E eu tenho algumas coisas para conversar com você a respeito daquilo que Davi vivenciou. E se você abrir esse salmo no verso 2, no verso 9, no verso 14, no verso 20, no verso 21, eu começo falando com você o que Davi enxerga do lado de fora.
Porque Davi, ele faz duas leituras.
Ele lê o que está do lado de fora dele. Então essa é a primeira coisa que eu quero conversar com você nessa noite. O que ele está vendo do lado de fora. O que ele está enxergando do lado de fora. Se você se atentar ao versículo 2, do 9 ao 14, do 20 ao 21, você vai perceber o que Davi está vendo do lado de fora. O que Davi viu do lado de fora foi gritaria, ira, rancor, violência, briga, ciúmes, crime, maldade, destruição, opressão, corrupção, fraude. Que cenário, né?
Quando ele olha para o lado de fora, ele consegue enxergar dentro de uma sociedade em que ele está, e ele não pode sair desse lugar. Ele começa a olhar e ver que tudo o que está acontecendo ali dentro daquele ambiente em que ele está inserido, em que ele está colocado lá. Ele olha a gritaria, ele olha a rancor, ele olha a fraude, ele olha a corrupção, ele olha um monte de coisas que estão acontecendo, fraude, roubo, crimes, violência.
Isso é o que ele está vendo do lado de... Além de tudo isso, ele está vendo o seu ex. Ele está olhando para o seu amigo. E é engraçado que este salmo vai falar que esse amigo é um amigo íntimo, um colega, um companheiro de comunhão, que tinha uma profunda amizade com ela.
Mas não estamos falando de qualquer pessoa.
Mas estamos falando de uma pessoa que tem uma profunda comunhão com Davi.
Em um determinado momento da história dessas duas pessoas, você não sabe o que está acontecendo, o que houve, mas o amigo sentiu no coração de trair o seu parceiro, o seu melhor amigo, o seu companheiro de caminhada, aquele que ia junto com ele para a comunidade, adorar a Deus.
Nós não estamos falando de qualquer pessoa,
mas estamos falando de um amigo íntimo que tem acesso à casa de Davi, ao coração de Davi. Em um momento da história dessas duas pessoas, este homem, esta pessoa, resolve trair Davi.
Além de ele estar vendo tudo o que está acontecendo, possivelmente tudo que Davi está vendo do lado de fora, gritaria, roubos, crimes, possivelmente existe uma possibilidade
de tudo isso estar sendo arquitetado pelo ex-amigo.
É como se o amigo fosse o pivô de tudo aquilo.
Então ele começa a olhar do lado de fora.
Começa a olhar as coisas que estão do lado de fora, ele começa a olhar a amizade que foi desfeita, ele começa a olhar a traição de um grande amigo.
Você já passou por essa situação?
Você já esteve numa situação semelhante a essa? Aonde você abriu sua casa, onde você abriu a sua vida, de repente você foi traído por uma pessoa que você,
e segundo o seu coração, você amava, ele amou,
e estabeleceu um contato de amizade profunda,
abriu o coração, revelou as coisas mais íntimas do teu coração para essa pessoa, e de repente essa pessoa, ela te trai.
Você já esteve dentro de um contexto desse? Eu já estive, eu sei como é.
Eu já senti na pele, eu não estou falando coisa aqui
de alegre. Eu sei o que é uma traição.
Eu sei o que é ser traído por pessoas que você gostou e por pessoas que se diziam ser teus amigos.
Eu sei o que é isso na pele. Eu sei o que Davi sentiu. Eu imagino que alguns entre vocês aqui dentro também já devem ter passado por isso. E dói, não dói? Machuca, não machuca?
Assim Davi fala nesse salmo, ele vai dizer assim:
eu aguentaria insultos dos meus piores inimigos. Vamos lá no salmo. Veja só no Salmo 13 o que ele vai falar, no verso 13. Ele, no verso 12, se você pegar o verso 12, aí você vai entender o contexto. Ele vai dizer assim, ó: se um inimigo me insulta, eu poderia até suportar. Veja como é que está o coração de Davi. Analise o coração de Davi. Tenta entrar no coração de Davi e ver como ele está se sentindo. Tenta buscar a sensação do que ele está descrevendo para mim e para você. Eu poderia suportar. Se um adversário se levantasse contra mim, eu poderia até me defender. Mas, logo você percebe que é alguém muito próximo dele. É alguém que parece que ele entregou o seu coração. Que ele nunca imaginou que tal pessoa cometeria este ato com ele. Ele vai dizer, olha, isso pula aos nossos olhos. Mas logo você, meu colega, meu amigo, consegue perceber a profundidade do que Davi está sentindo. Você com quem eu partilhava uma agradável comunhão, amizade. O que Davi está enxergando do lado de fora? Um amigo que o traiu. O que Davi está enxergando do lado de fora? Maquinações, violências, gritarias, rancores. E quando você começa a observar situações do lado de fora, que são situações angustiantes, descritas, por exemplo, por Davi, você pode correr o perigo de permitir com que o seu coração absorva tudo aquilo que está do lado de fora, para o lado de dentro. Quando você não tem uma cerquinha no seu coração, quando você não tem uma proteção no seu coração, possivelmente as situações angustiantes que estão do lado de fora, elas podem entrar para dentro do seu coração. Situações do lado de fora podem desencadear as piores emoções do lado de dentro. Situações terríveis que estamos dentro delas, não fora delas. Mas se estivermos desprotegidos, possivelmente seremos afetados por elas. Seremos afetados por elas. Porque são em situações ou uma situação em particular. Mas se você não tomar o devido cuidado, essa situação ela pode afetar o teu e o meu coração. Ainda que elas estejam do lado de fora, elas podem alcançar aquilo que é mais precioso aqui dentro, que é o meu coração. Aquilo alcançou o coração de Davi. Essa situação alcançou o coração de Davi. Essa situação abalou emocionalmente o coração de Davi. Um homem de guerra, um homem com promessas de Deus, um homem escolhido a dedo por Deus para uma determinada situação, quem sabe eu e você estamos dentro de contextos como esse, separados por Deus, servindo a igreja, mas quem sabe estamos em contextos angustiantes, aonde se não levantarmos a plaquinha de alerta, possivelmente aquilo que está do lado de fora vai entrar dentro do nosso coração. E quando entra, começa a fazer uma destruição. O que vai encontrando pela frente vai destruindo. O que vai encontrando pela frente vai detonando. Veja só. Porque agora Davi vai fazer a leitura do que está acontecendo do lado de dentro. Ele agora não está olhando do lado de fora. Ele está olhando agora para dentro. Ele está olhando o seu próprio coração. E veja só como Davi está. Primeira coisa, ele vai perceber que os seus pensamentos estão perturbados. Veja lá no Salmo 55, 1 e 2, ali você vai encontrar. Primeira coisa que está sendo afetada é a sua mente. Ele não consegue pensar direito. A sua mente está abalada, a sua mente está perturbada, segundo o texto bíblico. O texto diz que Davi está com os seus pensamentos perturbados, atordoados. Estamos falando de Davi. Um homem que escreveu os maiores cânticos, ele está em uma canção de lamento, em um momento de oração de lamento, dizendo para mim e para você, naquela situação, naquele momento em que eu estava, o meu coração, a minha mente estava perturbada. O que estava do lado de fora entrou bagunçou todas as minhas emoções.
Eu não consigo pensar direito, eu não consigo raciocinar direito.
Porque quando as tuas emoções estão bagunçadas,
quando elas estão desajustadas,
você não pensa de uma forma sadia.
Você não pensa de uma forma saudável, porque todas as suas emoções vão afetar a tua maneira de pensar.
Ele sentiu o seu coração acelerar. O que é a crise de pânico?
O que é a crise de pânico?
Senão um coração que parecendo que vai explodir,
onde você vai entrar, porque uma pista sai, sendo um acostamento, porque você não consegue mais pilotar, dirigir o seu carro.
Você fica imobilizado.
Você pensa que vai morrer. Há um tempo atrás, eu conversava com um amigo que ele relatava que a esposa dele estava passando por crises de pressão arterial,
e parecia que ia morrer. Eu vou morrer.
Eu falei, meu irmão, pega a tua esposa,
leva no psicólogo, porque a tua esposa está com crises emocionais.
Ela já está somatizando, já está vindo para o corpo dela.
As emoções que estão desconfiguradas dentro dela já estão afetando o seu físico. Ela já está sentindo no seu corpo
coisas que a sua mente está produzindo.
Davi está com esse coração que vai parecer, segundo a descrição dele,
esse coração ele vai explodir.
Um coração, ele vai descrever aqui no Salmo, um coração acelerado. Verso 4, meu coração está acelerado. Veja só, ele vai dizer que não basta só o coração estar acelerado,
não basta só o coração estar vindo quase que na garganta,
está tudo travado, não desce um gole de água. Ele vai dizer assim: os pavores da morte me assaltam.
Eu tenho um pavor, eu tenho medo de morrer. A minha mente está confusa. O meu coração está acelerado
ao ponto de explodir.
E eu tenho um pavor gigantesco de morrer.
Está aí no Salmo, veja aí. Verso 4 em diante. Os pavores da morte me assaltam. Temor.
Tremor. A pessoa que...
Que foi? Nada não.
Olhinho pra si, né?
Sente calafrio, sente temor no corpo.
Ele está olhando pro lado dele.
Dentro. O que estava do lado de fora, agora está gerando coisas terríveis do lado de dentro,
afetando o seu coração, afetando a sua psique, afetando o seu físico,
afetando mente, afetando sistema circulatório.
Tudo está sendo afetado
por causa das complicações que estão do lado de fora. O medo da morte, o medo de morrer, gera um pavor tão grande que domina todo o ser de Davi.
Davi fica paralisado diante daquela situação.
Ele não consegue se mover. Eu sei do que estou falando.
Eu já presenciei pessoas que não conseguem sair do seu lugar,
travadas por causa de uma crise emocional.
Eu já fiz, não uma, nem duas, várias vezes.
Pessoas que ficam impossibilitadas de tomar uma decisão, elas travam pelo medo de uma situação
que ela viu do lado de fora,
mas que se apoderou da sua mente. Há um livro chamado Emoções Tóxicas, e lá o autor diz que o medo que se alimenta do próprio medo. Então, quanto mais medo você tem, mais medo você tem, porque o medo vai se alimentando do próprio medo, ao ponto em que ele te paralisa, ao ponto em que ele te bloqueia, ao ponto que você não tem forças para ir um passo à frente.
Por quê? Porque as emoções estão desconfiguradas, estão desajustadas,
porque existe uma situação do lado de fora que está afetando o seu coração do lado de dentro. Ele sentiu tremores físicos, ele teve esse medo, esse pavor que tomou conta dele.
Aí ele vai dar um terceiro passo aí. Aí, quando você está dentro de um quadro como esse, quem já esteve num quadro como esse? Quem está num quadro semelhante a esse? Há um sentimento aí poderosíssimo.
É o sentimento do isolamento.
Você não quer saber de ninguém, você não quer ver ninguém, você quer o seu quarto, você quer o seu cantinho. Você não quer redes sociais, você não quer Netflix, você não quer nada. Você só quer o seu cantinho.
Você não quer se envolver com ninguém, você não quer conversar com ninguém.
É isso que Davi diz:
olha, eu queria ter asas para voar ao deserto
e encontrar ali um lugar de paz onde eu não fosse atormentado por ninguém.
Isolamento.
Não quero ter contato, não quero ver, não quero saber, eu quero me isolar.
E quanto mais isolado eu estiver, melhor será para mim,
porque eu estarei em paz.
Mas problemas não resolvidos
só são problemas que estão adiados. Você terá que voltar neles, você terá que resolvê-los.
Você pode ficar 500 anos no deserto, quando você voltar, o problema vai estar lá e você vai ter que resolver ele.
Você vai ter que encarar ele de frente, você vai dizer: ah, eu tenho que resolver essa parada aqui.
Eu posso fugir, eu posso me esconder, eu posso colocar uma pedra sobre esse lugar aqui, mas quando eu voltar, a pedra continuará lá e o problema que eu tenho. Davi queria fugir. Davi queria encontrar um lugar no deserto para se esconder. Porque a gritaria, o rancor, a perseguição, ela ia despertando gatilhos em Davi, e esses gatilhos emocionais iam parando Davi, iam imobilizando Davi, iam trazendo problemas para a mente de Davi, iam trazendo um problema para o coração de Davi. Agora é um coração acelerado, agora é crise de pânico, é uma fúria, é medo da morte, é medo de tudo, e só que eu quero é um lugar para me esconder. As crises de ansiedade começam com pequenas coisas e elas vão gerando coisas maiores e maiores e maiores e maiores, ao ponto que você começa a se ver deprimido e daqui a um pouco você está isolado.
Você não quer mais contato com ninguém.
Você não quer saber de ninguém, você não quer ver o seu melhor amigo,
você não quer ver o seu esposo, você não quer ver os seus filhos, porque talvez haja problemas no meio do caminho em que não se foi resolvido esse problema,
você não resolveu esse problema, você não conversou com esse problema,
você não ajustou a forma correta de se olhar para esse problema.
E Davi está aqui nessa situação, naquele momento de angústia, de sofrimento, dentro de um momento e de uma situação que ele não tem para onde ir.
Não é que ele não pode, ele não tem como ir.
Ele diz de uma forma simbólica: ah, se eu tivesse asas, poderia voar como uma pomba para um lugar deserto. problemas que estão do lado de fora, quando eles não são resolvidos, eles começam a afetar todo o teu ser, toda a tua vida, todo o teu coração. Eles começam a afetar o teu trabalho, eles começam a afetar a tua casa, eles começam a afetar a tua família, eles começam a afetar a tua amizade, eles começam a afetar o teu ambiente social. É assim que Davi se sente. É assim que Davi se encontra nesse momento. As situações, estas situações vivenciadas por Davi, por exemplo, as perseguições, a traição, elas são responsáveis para que Davi desenvolva este quadro emocional doentio. Não são emoções sadias, são emoções desequilibradas, são emoções afetadas por um ambiente tóxico, que leva as emoções de Davi a uma circunstância, a um lugar doentio. Então, se você não observar o que está do lado de fora com cuidado, se você não guardar o seu coração, a sede de todas as suas emoções em Deus, escondê-las em Cristo Jesus, você possivelmente há 99% de chance de ser afetado por esses problemas. Porque somos como? Somos corpo, alma e espírito. Somos um conjunto de coisas. E quando uma dessas coisas não está andando bem, todo mais estará arruinado. Então é preciso parar, é preciso dar uma freada, é preciso dizer assim: opa, preciso analisar como é que está o meu coração, as situações que estão ocorrendo do lado de fora, eu estou percebendo que elas estão me alterando de alguma forma, e eu preciso chamar essas coisas pelo nome, como são, eu preciso resolvê-las. Então há essa necessidade de você observar e analisar bem o seu coração. Veja só que agora, quando ele faz essa leitura do lado de Deus, ele vai desejar coisas que você fica: hã? Como assim, Davi? Que parada é essa, irmão? Tu é crente em Jesus e está desejando essa circunstância para o outro? E você acha que Davi desejou diante disso tudo? Veja aí, ó, verso 9. Verso 15, verso 23. Destrói os ímpios. Destrói os ímpios. Veja o verso 15. Que a morte os apanhe. Consegue perceber como é que está o coração de Davi? O que ele está desejando? Ele começa a ver a situação do lado de fora, ele começa a observar o lado de fora, começa a ver os inimigos, começa a ver aquela pessoa que o traiu, aí ele começa a perceber que ele está do lado de dentro sendo afetado por tudo aquilo que ele está vendo do lado de fora. E aquilo começa a gerar nele desejos que você diria: como assim, Davi? Você está desejando a morte de alguém, a destruição de alguém? Mas é assim mesmo. Emoções desconfiguradas, quando eu e você estamos emocionalmente doentes, nós não conseguimos pensar corretamente. Nós não conseguimos analisar o quadro como ele deve ser analisado. nossas emoções estão bagunçadas, desajustadas,
estão desconfiguradas dentro de nós, e como eu deveria pensar corretamente,
eu não estou pensando.
E eu começo a desejar coisas dentro desse coração, e você diz assim: como assim você chegou a essa situação?
Aí você pergunta para mim, por exemplo, algo que está corriqueiro,
diante da pressão do mundo,
diante da pressão da igreja. Você vê uma nota no jornal, você vê uma nota na internet: fulano de tal tirou a sua própria vida.
Ele não consegue pensar
de uma forma clara, de uma forma limpa.
As emoções estão dominando o seu coração,
e a dor, a angústia desse coração é tão grande, ela arruina essa emoção de tal forma, que a única saída que essa pessoa pensou foi: vão tirar a minha vida. Davi aqui pensa em atentar com a vida do outro. Mas existem pessoas que tentam atentar contra a sua própria vida,
porque as suas emoções estão
bagunçadas, porque as suas emoções estão fazendo com que tal pessoa pense de uma forma incorreta, não clara, não limpa.
Ela está no...
O seu coração está mal,
e ela não consegue enxergar
bem algum na vida. Ela não consegue ver que a vida é algo belo. Ela não consegue enxergar a alegria na sua família. Ela não consegue enxergar a alegria no emprego que tem.
Várias situações podem estar ocorrendo que vão levando essa pessoa a uma crise emocional tão grande, tão gigante,
que ela começa a desejar coisas que não poderiam nem ser pensadas,
quanto mais desejadas.
Davi tem que lidar com essas emoções negativas.
Eu oro para que eles morram, eu oro para que eles sejam apanhados pela morte.
Oh Deus, se tu me escuta mesmo, destrói para as pessoas. Entra com providência, mata ela, Senhor, mata ele, Senhor. É assim, gente. Você quer ver, se ver livre daquela situação. Você quer se ver livre daquele mal que está afligindo o seu coração. E talvez o mal, às vezes, é um isolamento ou a morte. Então, quando você está afetado emocionalmente por essas emoções, por situações que estão do lado de fora,
você não consegue pensar direito, você não consegue pensar com clareza.
Mas é interessante que Davi, ele me mostra um outro caminho também.
Ele me mostra todo esse quadro, ele me mostra todo esse quadro que é um quadro triste, é um quadro terrível,
é um quadro que traz terror ao nosso coração.
Você fala, como esse homem chegou a este ponto?
Mas é interessante que em meio a tudo isso, Davi, ele nos mostra um caminho. Em meio a toda essa situação, ele vê luz em algum lugar. Aí a coisa que ele faz é interessante.
Davi vai para terapia.
Davi vai conversar com o psicólogo.
Davi vai para o divã.
O divã da oração.
Davi vai conversar com o médico dos médicos.
Com o psiquiatra dos psiquiatras. Com o psicólogo dos psicólogos. Davi, ele vai se ajoelhar diante deste Deus, vai orar.
E vai dizer, olha, escuta a minha súplica.
Verso 1. Se você for observando, verso 1, do 16 ao 20, 22 e 23, você vai ver que há momentos de oração. Como eu falei para você, esse é um salmo que está totalmente fora de lógica. Porque Davi está num momento crítico da sua vida. Mas Davi sabe o Deus a quem ele serve. Davi conhece o seu Deus. Davi sabe em quem está. Ainda que estes problemas estejam diante dele, ainda que a dor da traição esteja batendo ali no seu coração, ainda que a sua mente, o seu coração esteja acelerado, sua mente esteja perturbada, ainda que ele tenha pavor da morte, ele continua confiando em seu Deus. Ele continua dizendo, me ajuda. Ele continua dizendo, tu és o melhor caminho. Ainda que eu deseje que tu mate eles, mas essa parte tu cura, não precisa cumprir. Essa parte tu dá. Mas é isso que eu estou sentindo. O que eu estou sentindo é isso. Eu não vou esconder de você. Meu coração está aqui, ele está livre, está aberto diante de você. O meu sentimento é esse. Eu desejo isso, eu estou dessa forma, totalmente desequilibrado, totalmente desajustado. Eu estou sentindo uma dor insuportável nesse coração, porque alguém que eu amava muito me traiu. Eu estou nessa situação complicadíssima, mas eu continuo olhando para ti. Eu continuo fazendo de você o meu alto refúgio. Eu continuo olhando para você e dizendo, olha, eu confio que tudo está nas tuas mãos. Eu confio que tu governa todas as coisas e todas as situações. Ainda que eu esteja nesse quadro aqui, ainda que eu esteja fragilizado, emocionalmente destruído, desejando coisas que eu não poderia nem ao menos pensar diante de ti. Mas eu estou aqui, sendo sincero, com o coração aberto diante de ti. Veja só que interessante, é que ele começa a dizer isso, e quando você vai lá no verso 22, ele vai deixar algo muito, muito, muito interessante registrado, porque agora ele não está conversando com ele mais, ele não está mais falando consigo, ele está falando com pessoas do lado de fora, que talvez no futuro estejam na mesma situação em que um dia ele passou o que ele estava passando, mas ele viu além, e ele escreveu algo interessante no verso 22, veja aí, o que está escrito aí, entregue as suas preocupações ao Senhor, e Ele vai te sustentar, Ele vai te colocar nas mãos dEle, Ele vai te dar suporte, Ele vai te segurar. Então ele olha para o futuro e diz, olha, geração futura, presta bem atenção, lá atrás, nesse momento, eu estou em condições fragilizadas, eu estou em condições terríveis, eu desejo que não deveria desejar, mas olha, eu vim aqui buscar meu Deus. Deixo para vocês um registro, entregue na mão dele as suas preocupações, porque se você não fizer isso, elas vão tomar conta do teu coração e elas vão te destruir, elas vão acabar com a tua vida emocional. Se você não entregar a ele o teu coração, se você não entregar, como foi dito aqui nessa noite, tudo que tem, tudo que é, de nada vale, de nada adiantará. Então Davi, ele deixa esse conselho. Então o primeiro passo para você lidar com essas situações angustiantes, destruidoras, que estão abalando a sua emoção, estão abalando a sua mente, estão trazendo pavor ao seu coração, a primeira coisa que você deve fazer é orar. É buscar a face do teu Deus de uma forma verdadeira. não se escondendo, mostrando quem você é e o que de fato você está sentindo. Porque às vezes eu e você tentamos maquiar, queremos florear, queremos dizer coisas que o nosso coração está dizendo totalmente ao contrário. Mas Deus ama o sincero. Deus ama, diz a Bíblia lá em João 4, que Ele busca os verdadeiros. E quem é verdadeiro fala o que sente, fala como é que está. Estou aborrecido, parece que não está vendo a minha situação, parece que tu não resolve isso aqui. Olha, aquela situação lá está complicada, está assim o meu contexto. Eu estou aqui diante de ti porque eu ainda confio em você. Então, o primeiro passo para você lidar com essas emoções é orar. Ora. Continua orando. Vai orando. E vai orando. E vai orando. E continua orando. Eu venho de um sistema familiar conturbado, difícil. O pai era um homem violento. O pai batia na minha mãe. Minha mãe sofreu durante longos anos violência doméstica, que naquela época não existia lei, você sabia o que era isso. E nós estávamos reunidos no domingo com a nossa família. E de repente veio naquele convívio familiar aquelas coisas a respeito do meu pai. Meu pai tinha um problema sério com o alcoolismo. E aí nós relembrando com a família que se reuniu, aqueles momentos difíceis e tal. E de repente a minha mãe, cristã toda a vida, ela levantou o bracinho dela e falou assim: mas eu acreditei na conversão dele até o fim. Eu orei até o fim. Ah, mas por que aí um dos nossos familiares disse assim: por que você não deixou? Porque Deus disse que iria salvar o meu marido, como fez. Eu não estou falando que você deva viver na mesma circunstância que minha mãe. Eu não estou falando e nem apoiando que você deva acobertar a violência doméstica. Não é isso. Eu estou falando que minha mãe continuou orando. Apesar de tudo, ela continuou orando. Apesar de tudo, ela disse: Deus vai salvá-lo. Apesar de tudo, ela continuou declarando sobre a vida dele salvação. Apesar de tudo, ela continuou orando. Apesar de tudo, ele foi salvo. Morreu em Cristo, Jesus. Porque no dia, um dia antes dele falecer, eu preguei o evangelho para ele. Eu recebi a confissão dele em Cristo. Ela orou até o fim. Ela conquistou em Deus aquilo que para você, talvez essa noite, seja algo impossível. Começa pela oração. Começa pela oração. Continua pela oração. Permaneça na oração. Esse foi o primeiro lugar em que Davi tentou ajustar as suas emoções. Foi correr aos pés do seu Deus. O segundo passo para você lidar com todas essas emoções, eu não sei qual é o quadro em que você está e nem sei como você chegou aqui nessa noite. Mas quem sabe essa noite você tenha estado em um contexto de traição. Quem sabe nessa noite você passou ou está passando por um processo de traição. E você não está sabendo lidar com essas emoções. Você não está sabendo lidar com o que está acontecendo do lado de fora. Davi, ele foi aos pés de Deus, ele orou. Mas Davi faz parte de uma antiga aliança. antiga aliança, nem estamos mais em um antigo pacto. O nosso referencial é Jesus. Nós somos discípulos de Jesus. Nós somos pessoas que querem ser semelhantes a Jesus. E Jesus nos mostra como lidou com um traidor. E Jesus nos diz como devemos lidar com a traição e também com os nossos inimigos. Jesus não abriu mão do traidor. Jesus não orou para que o traidor fosse destruído. Jesus não desejou a morte do traidor. Jesus amou o traidor até o fim.
Amigo,
o cara que está prestes a traí-lo, o cara que está prestes a vendê-lo por 30 moedas, o cara que está encaminhando ele para a dor mais terrível que existiu nesse mundo, que foi receber o castigo de Deus, um cara que antes não viu Jesus orar no jardim, dizendo: Pai, se impossível for, se houver uma possibilidade de eu não tomar deste cálice, que tu passe ele. Mas que não seja nesta madrugada, nesta noite, nesta manhã, neste culto, seja feita a minha vontade, mas que seja feita a tua vontade. E a tua vontade é que eu os ame até o fim. A tua vontade é que eu os ame até o fim. A tua vontade é que eu não abra a mão deles até o fim. Não importa a circunstância, não importa onde você esteja, o que importa é que você deve amar até o fim os teus inimigos. Porque Jesus disse no Sermão do Monte: amar aqueles que te amam é muito fácil. Qualquer um faz. Mas eu não peço isso de vocês. O que eu peço de vocês está além disso. É contra essa cultura. É contra a razão deste mundo. O que eu peço para vocês é algo sobrenatural, é anormal. É que vocês amem os seus inimigos. E eu vou mostrar para vocês como isso deve ser feito. Amando-os até o fim. Nós não somos mais da antiga aliança. Nós não pertencemos ao outro pacto. Nós pertencemos a um novo pacto. De alguém que nos amou até o fim. Porque diz o texto de Efésios capítulo 2, verso 1 e verso 2 em diante. Diz ali que nós, Paulo descreve a nossa natureza como inimigos de Deus. Por natureza, filhos da ira. Por natureza, filhos das trevas. Mas eu os amo até o fim. Eu continuo amando até o fim. E farei de você meu inimigo, meu pior inimigo, através do meu amor por você, uma nova criatura. Nós estamos num outro nível, nós estamos num outro patamar. Aonde devemos amar até o fim? Amar aqueles que nos traíram até o fim. Ajudar aqueles que são os nossos inimigos até o fim. Nada menos que isso. Nada mais do que isso. Você deve amá-los como Cristo te ama. Você deve amá-los como Cristo te ama. Não tem como abrir mão disso. Se você não fizer isso, não é evangelho. E aqui não há concessões, aqui não há como discutir quem é Senhor, quem é sujo, quem é servo. Os papéis não podem ser invertidos. Se ele diz amar até o fim, amar como ele ama, é amar como ele ama até o fim. Porque é só o amor que cura emoções destruídas. só o amor de Deus que cura emoções destruídas.
Eu estou diante de uma situação nesse exato momento
em que eu tinha um determinado conflito com uma pessoa e eu estava aparecendo Davi
dentro desse contexto. Eu escutava a voz Davi me dizia, eu escutava a gritaria e algo acontecendo dentro.
Eu estava nesse patamar. Eu escutava a voz
ao quarto dentro se ver chato.
E eu ali, diante daquela situação,
a qual eu estou nesse exato momento, eu falei assim,
eu sou discípulo de Jesus.
Eu sou alguém que serve a Jesus.
Então eu vou servir sem pedir nada em troca. Eu vou servir com toda a ingratidão existente lá, porque eu não preciso deste amor, eu preciso deste amor. Eu sou preenchido por este amor, eu não dependo deste amor. E quando eu comecei a orar, eu comecei a mudar a minha ação,
eu comecei a ser melhor,
eu comecei a amar melhor.
Porque eu aprendi lá atrás, e aí foi onde eu tive esse gatilho,
que é muito fácil você estar aqui,
servir sem amar. Sabia? Você pode estar aqui, você pode servir,
você pode ajudar alguém sem amar esse alguém.
Isso é fácil. As pessoas fazem isso.
Mas é impossível você amar e não servir.
Porque o amor vai te exigir o serviço.
Por amor a Deus,
por amor ao próximo, como a si mesmo. Então só amor pode restaurar.
Só amor pode transformar o meu coração. Só o amor pode trazer de volta as tuas emoções ao lugar correto. Isso pode ter ajuda pastoral, isso pode incluir ajuda de irmãos, isso pode incluir ajudas de psicólogos, psiquiatras, isso tudo pode envolver.
Mas o que vai fazer sentido em tudo isso é o amor.
Quando você amar a vida, quando você amar o seu Deus, quando você trouxer o amor de volta para reinar. Porque foi isso que Jesus falou.
Novo mandamento vos dou. Eu não vim trazer algo antigo. Eu vim trazer um novo mandamento. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Pior que a referência é ele. A referência não sou eu. A referência não é você. A referência de amor é ele. Como eu os amei. Aí a coisa fica sinistra. Porque nós não estamos falando de qualquer tipo de amor.
Nós estamos falando de um amor intenso como o de Jesus. Entendeu? Você já leu lá as bem-aventuranças? Dá uma sacudida nela lá, dá uma olhadinha nela lá. Você cantou nessa noite, eu quero te conhecer, Senhor.
Você não cantou? Você não declarou nessa noite?
Quero te conhecer, vai lá, né? Sermão do Monte.
Vai lá, as bem-aventuranças, você vai conhecer como ele de fato é. E ele vai falar, olha, assim, entenda lá comigo.
Quer me conhecer mesmo? Vem cá que eu vou te mostrar como é que é o negócio. Não vale só.
João, na sua primeira epístola, diz:
não, filhinhos, não ameis de palavras, mas de fato e de verdade. Que o seu amor seja um fato
e seja verdadeiro.
Está lá na primeira epístola de João, pode ir lá olhar. Romanos 11, para a gente concluir. Verso 14. 17. 19 e 20. Vamos começar pelo 14. Engraçado que hoje, quando eu terminava de fazer uma análise de tudo aquilo que eu estou conversando com você nessa noite, me chamaram no zap e me fizeram uma pergunta. E falaram para mim assim: qual o versículo que você mais gosta na Bíblia? Aí eu falei, é uma pergunta difícil, porque eu gosto de vários. Mas tem um versículo, um texto que eu carrego no meu coração. Porque foi naquele momento de traição em que eu vivi esse texto. Foi naquele momento difícil de ver alguém que você gosta, amigos que são íntimos seu, te trair. Alguém que colocou a mão, como disse Jesus, no mesmo pandeiro que tu colocou. E tu se condoer, e tu ver a vida da pessoa, e tu servir, e tu amar, e de repente tu ser a punha. Aí quando eu passava por esse processo, eu fui levado a esse texto, e é uma canção antiga do Kleber Lucas. Verso 11, desculpa, capítulo 11, verso 14. Romanos 11, 14. Paulo fala que na esperança de salvar alguns, ele começa a se colocar em um caminho que é totalmente diferente. Ele vai falando que, dentro desse contexto, que nós somos como pessoas dentro de uma oliveira brava, como pessoas que foram enxertadas. Quando você passa para o verso, capítulo 12, então ele vem numa sequência, 9, 10, 11, falando da nossa vida, de alguém que precisa ser agora uma nova criatura. Éramos pessoas sem Deus neste mundo. Ele começa agora no capítulo 12 a mostrar a forma como essa pessoa deve viver. Aí lá no verso 17 em diante do capítulo 12, ele vai dizer assim: não retribua. Não é isso que está aí? 12, 17. O capítulo 11, ele vai falar de um contexto onde eu sou colocado para ser uma nova criatura. No capítulo 12, agora, ele vai mostrar como eu, como uma nova criatura, devo viver. Lá no verso 19, ele vai dizer o quê? Não retribua ninguém mal por mal. Procurem fazer o que é correto aos olhos de todos. Faça tudo aquilo que é possível para viver em paz. Aí eu entrei nesse texto. Amado, nunca procure vingança. O que diz o texto? Nunca. 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 Às vezes você fala assim: se eu pudesse. Nunca. Não permita. Não dê essa brecha. Nunca procure se vingar, mas deixe com Deus a sua ira. Pois está escrito: minha é a vingança e eu retribuirei, diz o Senhor. O que, que Davi fez? Aonde Davi foi? Nas mãos de quem ele colocou aquela situação? Entendeu? A tua parte é amar. O resto é deixar na mão dele. A tua parte é amar. Verso 20. Se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Já passou por isso? Já fez isso? Tu já deu de comer para quem te afligiu? Tu já estendeu a mão para o caído que um dia te traiu? Eu já. Eu sei do que eu estou falando. Me fala com propriedade. Eu já passei por isso. Eu dei de comer para quem um dia me agrediu. Porque o amor te obriga a servir. Porque você é um discípulo de Jesus. Porque você ama Jesus. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Já deu de beber ao inimigo? Eu já. Já dei de beber, já dei comida, já dei roupa. Porque o amor te obriga. O amor, ele te faz servir. O amor de Deus faz. O amor de Deus faz você amar até o fim. O amor de Deus faz você continuar orando para que haja mudanças. Porque assim é o nosso rei. É assim que é o nosso Senhor. Ele não é diferente disso. Ele continua orando. Texto lá em Apocalipse, e ele continua amando até o fim. Ah, não tem esperança? Tem sim. Continua amando. Ah, não dá certo? Dá sim. Continua amando. Eu estou pregando para vocês hoje. Talvez eu era o cara aqui, vou dizer o pior, também não era o melhor, mas eu sou resultado de alguém que insistiu, amou e orou. Quando o mundo dizia, não vai dar certo, alguém dizia, vai, porque eu estou orando. Não, não vai dar, é difícil. Vai, porque eu estou orando. Vai, porque eu continuo amando. Aí eu hoje encontro aquelas irmãzinhas do quarto com seus 70, 80 anos, e eu agradeço a vida delas. Porque durante anos, contabiliza aí mais de 10 anos, elas oraram pela minha vida, elas profetizaram sobre a minha vida, e hoje elas olham e falam, aqui está a resposta da minha oração. Continua orando, continua orando, porque eu sou resultado de uma oração, eu sou resultado de um amor, que não se cansou, de um amor que amou até o fim. Porque esses são os filhos de Deus, que dão de comer, que dão de beber aos seus filhos e filhas. Esses são os filhos de Deus, que amam até o fim. Se você nessa noite encontra-se em um lugar terrível, onde suas emoções estão bagunçadas, onde você não está conseguindo pensar direito, onde você não está conseguindo enxergar as coisas com clareza, nessa noite, eu quero dizer para você que existe um Deus que continua olhando para você. Existe um Deus em que você pode confiar. Ele trará a resposta no momento correto. Ele não se esqueceu de você. Ele tem te observado. Ele tem te olhado. Ele continua olhando para você. A sua parte, a minha parte é amar. Continua amando. Continua profetizando, continua orando, porque somente Ele é capaz de mudar esse quadro terrível. Eu não quero orar por você. Eu quero orar com você. Você se encontra em algum desses momentos nessa noite? Se você se encontra e se você tem coragem, vem aqui, vamos orar juntos. Vamos orar junto aqui. Eu não quero orar por você. Eu quero orar com você. Para que sejamos pessoas melhores, para que possamos amar até o fim, para que possamos ser sinceros diante dEle, colocar o nosso coração diante dEle, pedir para que Ele nos ajude a ser pessoas melhores. Pode chamar o louvor. Pode chamar o louvor, fique à vontade.